Solicito, senhores vereadores, a tomarem seus lugares. Solicito do senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline Sartori.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinho da Empresa Cruz.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto os expedientes. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Ata realizada no dia da sessão realizada no dia 14 de fevereiro de 2018. Está em discussão a ata. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos do Executivo Municipal.
Senhor presidente, não existe nenhuma matéria.
Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos dos senhores vereadores.
PLO número 43 de 2018, de autoria da vereadora Aline Sartori, projeto de lei ordinário que proíbe a condução de animais com cargas, mesmo que sem a carroça. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2018, de autoria do vereador Tiago Piotto, consigna título de cidadão honorário ao senhor Augustinho Prion. Projeto de decreto legislativo 2 de 2018, de autoria do vereador José Rocha, consigna título de cidadão honorária à senhora Cleusa Viana de Souza Prion. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2018, de autoria da mesa diretora, outorga prêmio carteiro do ano ao profissional Edson Carlos Moisés. Parecer número 17 de 2018 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 340 de 2017 e emenda número 5 de 2018. Requerimento 79 de 2018 de autoria da vereadora Aline Sartori requer a retirada do PLO número 2 de 2018. Indicação número 45 de 2018 de autoria da vereadora Aline Sartori indica recapeamento asfáltico na rua José Ribeiro Sobrinho, no bairro Filadélfia, em caráter de urgência. Indicação número 46, de autoria do vereador Marco Fonseca, reitera a indicação número 80 de 2017 sobre o casamento comunitário. Indicação número 47 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica o serviço de limpeza na rua 3 de maio, nas proximidades da Ione Chovais, onde contém terra e pedras de grande porte. Indicação número 48 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica o serviço de manutenção na pista de skate da Vila Maria, denominada Arlindo Lenharo. Indicação número 49, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica o serviço de manutenção na estrada vicinal Walter Piffer, no trecho sem asfalto que liga a Vila Maria ao Jardim Primavera. Indicação número 50 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica o serviço de limpeza e manutenção na Praça da Vila Isolina. Indicação número 51 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica o serviço de detetização nos postos de visita de esgoto em toda a cidade. Indicação 52 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a limpeza das bocas de lobo existentes na cidade. Indicação 53 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a senhora prefeita a divulgação em nota oficial do motivo da não iluminação pública do acesso do bairro São Benedito ao bairro Santo Expedito. Indicação 54 de 2018, indica a senhora prefeita a divulgação em nota oficial do estado em que se encontra a obra de construção das quadras das escolas da Vila Simões, Francisca Simões e Jardim Santa Clara, Sandra Regina Siviero. Indicação 55 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a senhora prefeita a divulgação em nota oficial do estado em que se encontra a obra da estação de tratamento de esgotos. Indicação 56 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a senhora prefeita a divulgação em nota oficial do estado em que se encontra a obra do futuro Teatro Municipal. Indicação 57 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a senhora prefeita a divulgação em nota oficial do estado em que se encontra a obra do pronto-socorro infantil ao lado da UPA. Indicação 58 de 2018, de autor do vereador Marco Fonseca, indica a senhora prefeita a ampliação do subsídio do transporte universitário intermunicipal para 90%, pois enquanto esse signatário era prefeito, em 2009 e 2012, em 2009 se manteve 50%, orçamento deixado pela administração anterior, 2010 aumentou para 60%, e 2011 aumentou para 70%, e 2012 o subsídio aumentou na mesma porcentagem para 80%, e dali para frente não teve melhoras para os universitários. Indicação 59, de autoria do vereador Marco Fonseca, reitera a indicação número 7 de 2017. Indicação número 60 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a prefeita municipal o envio do plano de carreira do SAE e do SAMES, que se encontra pronto desde meados de 2012, no período em que esse signatário era prefeito, e que somente não foi enviado a esta Casa de Leis em virtude do período eleitoral. Indicação 61 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a prefeita municipal a abertura de mais dois novos Centro Dia do Idoso em Bitinga, um na região do Paulo de Biasi e outro na região da Vila Isolina, a exemplo do único existente em nossa cidade, na região do Jardim Pacola. O Jardim Pacola, inaugurado enquanto a signatária era prefeita, administração 2009-2012. Indicação 62-2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica a prefeita municipal que publica a relação dos contratos de locação com os respectivos valores atualizados no site da municipalidade. Indicação número 63-2018, de autoria da vereadora Aline Sartori, indica recapeamento asfáltico na rua Sebastião Jacinto de Amorim Gonçalves, no bairro Filadélfia, por toda a sua extensão. Indicação 64-2018, de autoria do vereador Richard de Porto de Rosa, notificaram os proprietários dos terrenos localizados em ambos os lados dos imóveis da rua Luiz Hipólito Jacomini, numeral 62, no Jardim Eldorado, para que realizem roçagem e limpeza do local em caráter de urgência. Indicação número 65, de autoria do vereador Richard de Rosa, notificaram o proprietário de terreno localizado na rua Serafim Zapata, nas proximidades do numeral 491, próximo à escola do Paulo de Biasi e à Caixa d'Água. Indicação número 66, de autoria do vereador Leopoldo, sugere a possibilidade de estudos para a elaboração de projeto para aumento da calha do córrego Saltinho. Indicação 67, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, solicita a operação tapa-buracos no cruzamento das avenidas Antenor Simões Maia e José Nelson Gabriel em caráter de urgência. Indicação 68, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, solicita limpeza e reparos nas grades dos bueiros localizados em cima da ponte do rio Água Quente em caráter de urgência. Indicação 69, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, solicita que seja realizada com urgência a retirada de entulhos no final da Avenida Antenor Simões Maia, próximo à saída para o Pesque Pague Palanca. Indicação número 70, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, solicita notificação à proprietária do terreno localizado na Avenida Japão, próximo ao numeral 933, para que realize limpeza em caráter de urgência. Indicação número 71, de autoria do vereador José Rocha, indica que seja estudada a possibilidade de retirar o ponto de ônibus localizado na rua Joana Parra Ribeiro, de frente à quadra poliesportiva do Anjo de Rosa, para mudá-lo de lugar. Indicação número 72, de autoria do vereador José Rocha, indica a roçagem e limpeza do terreno localizado no condomínio Bitinga 3 e rua Roseli Aparecida Constantino, no bairro Taquaral.
Das indicações, alguém gostaria de destacar alguma delas? Um vereador? Vereador Carlinhos, com a palavra.
Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, público presente, embora hoje tenha bem pouco, né? Sessão passada era um projeto que estava na Câmara, de interesse de várias pessoas, e lotou aqui. E hoje, infelizmente, poucas pessoas. Eu gostaria que o povo repetisse novamente, não só nessa sessão de subsídio, mas nas outras sessões também está presente aqui, para participar das reuniões junto com a gente, que é vereador e que trabalha pela cidade, né? É um repúdio da minha parte. Eu quero falar a respeito da Antenor Simão Maia, bem no finalzinho, o qual eu visitei, e eu fiz um teste. Eu lancei no Facebook para ver o que o povo falava a respeito daquilo que está acontecendo naquele local. Um local onde as pessoas hoje estão usando como lixão. Ali é descarte de móvel velho, lixo, entulho, resto de construção. E, para minha surpresa, teve pessoas que foram favoráveis ao serviço que está sendo feito ali. Uma surpresa, porque eu acho que não pode aceitar que a pessoa jogue lixo no local daquilo ali. Mas, Como sempre, quem leva o pato é o executivo, as pessoas que manifestaram a meu favor ou a favor da população, que diz que ali é uma coisa que não pode ser aceito, aquilo que está acontecendo ali, teve uma pessoa que foi contra mim e contra a população, dizendo assim que isso aí é culpa da prefeitura, que a prefeitura tem que limpar, tem que fiscalizar. Como que fiscalizar um local que a pessoa joga o lixo, o entulho, a prefeitura faz a limpeza, tem moradores que moram ali, e muitas vezes os próprios moradores vêm, não tiram uma foto, não faz reclamação, e eu, como vereador, passando por ali, vi na situação, eu fotografei, lancei no Facebook, trouxe a matéria para a Câmara, até com fotos anexas ali à matéria. Então, é indignante quando a pessoa cobra muito do executivo e não faz a sua parte. Porque nós, como cidadão, vou dizer como cidadão, temos que fazer a nossa parte. Então, a pessoa vai na porta da minha casa, faz xixi na porta da minha casa, eu vejo a pessoa fazendo xixi e eu não vou fazer nenhuma declaração contra a pessoa, não vou reclamar, vou ficar quietinho e vou cobrar do executivo, e vou cobrar da questão da autoridade. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Então, é indignante quando a gente escuta essas coisas e pessoa defendendo a coisa errada no Facebook ou nas redes sociais e achando que nós estamos errados e eles estão certos. Eu acho que todos os vereadores concordam comigo no que eu estou me posicionando. Né? Uma vez que não é aceitável a pessoa jogar lixo num termo de rua, onde passa as pessoas, onde passa veículo, onde é um lugar de trajeto, onde é uma estrada que segue para um outro bairro, que é no bairro Jardim São Domingo. Então, não é aceitável por minha parte. Também fiz uma outra indicação sobre a ponte ali da Água Quente, eu esqueci ali o nome da avenida. É abaixo da Vila Maria, como vai ali para o Açougue do Barbu. E aquela ponte ali, vereador Marco da Fonseca, que foi prefeito, também sabe do problema ali, que ele anda muito, ele é questionado. Ali, aqueles bueiros ali, tem que ser rapidamente mexido, principalmente naquela parte onde tem as grades, porque ali, se rodar uma pessoa no dia de chuva, onde ali a enxurrada é muito forte, com certeza ela leva uma pessoa para a morte. Ou vai a óbito, porque caindo naqueles bueiros ali que não tem segurança nenhuma, nenhuma proteção, com certeza vai acontecer também por parte da cidade, depois que o ladrão entra na casa e vai colocar a fechadura. Não é assim como diz o ditado? Depois que acontece que a pessoa vai correr atrás. Então, a prefeitura, as pessoas do setor aonde vai responder por essa obra, elas vão ser responsabilizadas, principalmente por mim, que tenho pedido, tenho anexado as fotos ali na matéria e vou cobrar, né, para que seja feito assim ali o reparo, o conserto, o que tem que ser feito, porque é a população que cobra, que pede para o vereador, que quando nós estamos na rua dando a cara a tapa, eles vêm até nós e falam: vereador, você não vai fazer nada? Vereador, você não está vendo isso? Estamos vendo sim, porque andamos e damos a nossa cara a tapa, fomos eleitos para isso, e para isso nós estamos aqui cobrando da prefeitura. Eu não sei quem é o responsável pelo setor, mas a matéria vai para a prefeitura e eu espero providência muito em breve, bem rápido, para que a população venha falar assim: nós cobramos e a prefeitura fez. Obrigado.
Vereador Carlinho, deixa eu só fazer um comentário em cima do que o vereador disse.
Sim.
O senhor disse que, numa rede social, uma pessoa disse que a prefeitura era responsável por aquele lixo que estava ali.
Na verdade, o que ele diz é assim: a prefeitura tem que limpar.
Não, sim. Sabe o que acontece, vereador? Realmente, o poder público é responsável. Mas a gente tem que aprender a ter a cultura de ajudar a fiscalizar também. Isso é cidadania. Às vezes a gente ouve o cidadão falando assim: ah, mas existe a lei, mas a lei não é cumprida. Muitas vezes não é cumprida porque o poder público é falho. É igual aquela lei dos bancos, né? Existe uma lei municipal que obriga as agências bancárias a ter o bebedouro de água. Nem todas as agências têm bitinga. Se o cidadão ele tiver conhecimento da lei, ele pode ajudar a fiscalizar também. Ele pode ir até o Ministério Público, ele pode ir até o PROCON, né? Então, o que precisa ser criado na população é a cultura de ajudar a fiscalizar também, né? Isso é cidadania. Criticar, jogar a culpa nas costas do outro, tudo nas costas do outro, é fácil. Isso é fácil, né? Mas a gente tem que fazer o nosso papel. Posso continuar, senhor presidente? Aproveitando, eu queria ressaltar aqui uma indicação que eu fiz. Eu já falei sobre esse tema aqui várias vezes, que é sobre o córrego Saltinho. E ele, por um córrego que ele foi projetado há muitos anos lá atrás, né, para uma cidade que não se esperava que fosse crescer tanto como Ibitinga, e recebeu toda aquela quantidade de água e o trecho da 7 de setembro até o João Serva aconteceu aquela avaria ali. E no ano passado, a administração pública ela começou a fazer um reparo ali, conseguiu um recurso de um convênio, né? E com a mão de obra do SAE, começou a fazer o reparo ali. Só que, durante o reparo, a parte de cima ali da 7 de setembro até a Vila Isolina também desbarrancou uma outra parte. Quer dizer, olha a situação que se encontra o córrego Saltinho. Toda a extensão do córrego, desde lá da perimetral, da Vila Isolina, até lá embaixo, perto do residencial, o Vilage Verde, né? Bom, são soluções paliativas, porque hoje conserta um trecho, desbarranca outro trecho amanhã, depois vai lá, conserta, então são soluções paliativas. Eu estou fazendo uma indicação aqui, para que se estude a possibilidade, eu acho que deveria já ter em mãos, eu já disse uma vez que deveria ser feita uma obra ali de aprofundamento e alargamento do córrego, existe espaço ali, mas também poderia ser pensado na possibilidade de fazer um projeto para aumentar a calha do córrego ali. Eu estava conversando com o secretário de obras do município, ele disse que é possível fazer um projeto fazendo uma estrutura por baixo e aumentando a calha em V do córrego ali, porque tem material para ser retirado dos lados. Mas é importante ter o projeto, por quê? Existe uma autarquia que se chama... Oi? Não, aquela do governo federal, que nós... Como é que chama, vereadora? Que veio o superintendente daquela autarquia? FUNASA, isso. Embora ela seja da área da saúde, mas ela libera recursos para infraestrutura na área da saúde, como, por exemplo, a canalização de córregos. Foi o que eu perguntei para ele lá o dia que ele esteve na prefeitura. Oi? Saneamento, infraestrutura, isso. Só que no momento que a autarquia ela abre o edital, aí ela avisa que tem um recurso para aquilo, mas aí o município tem que ter um projeto pronto e tem que ter protocolado na autarquia. Se tiver protocolado, aí eles vão entrar em contato com o município. Se não tiver protocolado, nós vamos perder a chance, talvez, de perder um recurso que pode sair para fazer uma obra no nosso córrego por falta de um projeto. Aliás, eu acho que o município já passou da hora de ter um catálogo de todos os projetos que são necessários para o nosso município. Todos. Onde precisa ser feito praça, onde precisa ser feito quadra, onde é preciso fazer escola, creche, onde precisa ser feito obra nos córregos. Então, esse catálogo de obras é muito importante para o momento exato que saiu um recurso, o município já tem o projeto em mãos. Acontece muito isso. Às vezes o município tem que fazer projeto às pressas porque é liberado um recurso e tem o prazo de uma semana para fazer o projeto. Então, estou fazendo essa indicação porque, pelo menos, seria importante e interessante já ter esse projeto e essa casa ter conhecimento. Porque a gente está vendo a situação do córrego, o que está acontecendo e o que está sendo feito lá. A gente vê a boa vontade do Poder Executivo, mas é uma solução paliativa. Mais para frente, vai precisar fazer uma obra no córrego desde o começo até o final. Era isso que eu queria comentar essa noite.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, o público presente que está acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais aí. E a minha indicação ela é até simples, mas é de grande importância para o bairro. Faz muitos anos, desde a antiga administração, agora está passando para a nossa, que é a retirada do ponto de ônibus que se instala ali em frente à quadra do Anjo de Rosa. É escuro, as pessoas estão usando ali para outros fins, não tem utilidade nenhuma, não passa ali o ônibus, nada, então estão pedindo que mude de local. Então, o que eu estou fazendo essa indicação para que eles possam ou colocar ali do lado da UBS, onde passa o circular, ou na José Bonelli, onde tem uma grande procura de pessoal ali naquele ponto, que eles possam rever os pontos da comunidade lá e que possa mudar de lugar. Porque onde está não tem utilidade nenhuma. Infelizmente, hoje o vandalismo cada vez aumenta mais. e os moradores se estão se sentindo incomodados, porque ali está acontecendo de tudo, né? Desde uso de drogas e demais outras coisas que estão acontecendo, e os moradores estão se sentindo incomodados. Por isso que eu faço essa indicação. E a outra foi lá no, na região do Taquaral, mais uma vez, em frente do Bitinga 3. Da forma que o Carinho colocou, também concordo. As pessoas não cuidam, limpa, já joga lixo, entulho, depois fica questionando a questão da dengue, questionando diversas, a questão de aranha, a questão de escorpião. Então, muitas coisas acontecem. Falta zelo da comunidade e falta zelo também da administração. Então, precisa tomar um cuidado. Eu sempre cobrei, faça as limpezas, o que precisa ser feito da sua parte, depois cobre da população o que tem que ser cobrado. Então, essas duas indicações que tem feito aí.
Vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos, ao público presente, àqueles que nos acompanham pela rádio e também pelas mídias sociais. Vereador, José Rocha, a quem eu me dirijo a palavra nesse momento. Depois eu vou falar das indicações que eu fiz. Inclusive, está muito próximo ali ao bairro do senhor. Acredito que o senhor também tem essa demanda constantemente do recapeamento das duas ruas do... Pois não? Eu não poderia deixar de passar, deixar de contribuir com a indicação que o senhor coloca, que seja estudada a possibilidade de retirar o ponto de ônibus localizado na rua Joana Parra Ribeiro, de frente à quadra poliesportiva do bairro Ângelo de Rosa. Eu até entendo a argumentação do senhor, acredito e não tenho dúvida que seja mesmo a reivindicação da própria comunidade local. Porém, vereador, eu acredito que nós, juntos, né, através da nossa força de vontade, através da nossa união e através do nosso trabalho, nós poderíamos, ao invés de tentar trocar o ponto de ônibus de local, talvez levar a infraestrutura necessária para que esse ponto de ônibus ofereça uma maior segurança para essas pessoas que o utilizam e se utilizam, né? Se o ponto de ônibus, de fato, ele oferece uma insegurança para aqueles que precisam tomar esse veículo público, significa o quê? Que, primeiro, como o senhor disse, a iluminação daquele local é precária. Então, vamos tentar levar a iluminação. Outro ponto, eu acredito que o itinerário e a rota e também os horários não passa. Então, ou seja, a circulação de pessoas nesse local também é baixa. Então, por quê? Porque o ônibus não está incluído, esse ponto de ônibus não está inserido dentro da rota da empresa, provavelmente. Então, já é tão difícil, né, a gente conseguir levar a mobilidade urbana, conseguir transporte nesses bairros mais afastados do centro. Se a gente falar de retirar um ponto de ônibus de um local para colocar em outro, talvez não seria esse serviço que a população esteja reivindicando. Talvez a melhoria da iluminação pública, talvez a inclusão de mais horários naquele ponto e outras demandas poderiam auxiliar nesse sentido. O que, que o senhor acha?
Nobre vereador, todas as minhas indicações que eu coloco dentro dessa casa aqui é em contato com a população. Segundo ponto, lá não é utilizado. Tá?
Mas o senhor acha que não é utilizado?
Assunta bem. A questão é o seguinte, lá não é utilizado, não é acolhida, a população não utiliza aquele espaço. Os espaços
mas não utiliza por quê? Porque momento. Não tem horário, porque ônibus não passa, não está incluso, porque ali não é o ponto ideal.
As pessoas têm assim, ó, procura buscar um local mais seguro, seja de dia ou seja de noite. Tem nas vias, por exemplo, José Bonero, uma rua que era muito movimentada. Ali do lado do postinho, por exemplo, as pessoas esperam não somente o circular, mas a ambulância, quando vai viajar para fora, vai fazer alguns exames para fora, espera ali. Então, no mudando de local, será muito melhor utilizado. Se você quiser, por exemplo, nós podemos andar na rua, ir de casa em casa e falar com eles. Eu acho que, assim, já que o movimento popular está começando a se manifestar e tem um anseio que está sendo atendido, por que nós não vamos ter um encontro deles também? Não, essa é a colocação sua, eu também acho boa. Só que, mesmo ponto, se fosse um ponto que fosse utilizado, mas não é. Segundo, vamos esperar a iluminação chegar, está na quadra, pode ser colocado, já você sabe muito bem disso, está pontuado. Só que, no momento, aquele ponto não está sendo utilizado. E ele não é utilizado, porque o local não está próximo ali à área verde, escuro, não tem iluminação, não tem... Como é que você vai levar uma iluminação lá? Vai levar na área verde? Ou na quadra vai ficar com a luz acesa à noite? Não vai. Então, pode ser estudado, só colocar do lado, ou da UBS, ou em outro, por exemplo, no ponto circular de movimento, que as pessoas utilizam mais. Eu acho que é um direito, já que nós não temos condições de levar pontos de cobertura para todos os pontos de ônibus, vamos colocar onde é mais utilizado e tirar onde não é utilizado e utilizar ele em outros setores. Se a população estivesse utilizando e falado que não queria, quisesse que mantesse aquele ponto, não ia fazer essa indicação de jeito nenhum.
Não, eu entendo, vereador, a sua preocupação, e não tenho dúvida que, de fato, é uma demanda da própria comunidade local. Mas eu acho assim, que a gente deveria ampliar as coisas, entendeu? E não simplesmente...
E eu estarei à disposição sua.
Cobrir um santo.
Para nós fazer o desenvolvimento, só você convidar, estarei junto.
E descobrir outro, não, perfeito. Quanto à questão da indicação do vereador... Leopoldo, que até sugeriu para criar um catálogo de obras na cidade, eu acho perfeita essa colocação. E, inclusive, hoje nós estivemos na prefeitura fazendo uma reunião com o secretário de governo, o senhor André Hassi, que já disponibilizou alguns projetos, né, de revitalização de algumas praças, bairros contemplados, Taquaral, Vila Maria... também o bairro Jardim dos Bordados, parte do Morumbi, parte das Nações Unidas também tem projetos que eles já estão elaborando, mas visando nessa linha que o senhor coloca, já ficando uma sugestão, eles poderiam, para tornar oficial, protocolar esses projetos, né, que estão sendo elaborados, e que cada administração, finda uma administração, inicia outro, já tem esse catálogo, inclusive, como umas propostas de políticas públicas e que sejam, de fato, encampadas pela cidade, pela comunidade. Porque um trabalho de um servidor público, por exemplo, ou uma empresa que seja contratada para desenvolver algum projeto, né? A gente sabe que, às vezes, os projetos que são desenvolvidos na nossa cidade, não necessariamente eles vêm da própria secretaria, que são constituídas, mas de empresas terceirizadas, que são contratadas especificamente para cada projeto, eles poderiam ser protocolados e aí sim, a partir de então, virar esse catálogo que o senhor, de uma forma muito inteligente, sugeriu. E em campanhas, né, eleitorais ou então de propostas, né, da nossa cidade, a própria comunidade possa exigir daquele candidato que se comprometa com essas obras que já foram elaboradas na nossa cidade. Mas, para isso, precisa ser oficial. Então, o protocolo seria fundamental, mas... Parabéns, vereador.
Mais alguém? Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos de diversos.
MTR 69 de 2018, convite da Prefeitura Municipal de Minas do Tietê para o dia 23 de fevereiro, a inauguração do polo da Univesp. MTR 70 de 2018, da CETESB, respondendo a requerimento de vereador desta casa. MTR 71, MTR 72, MTR 73, 74, da Caixa Econômica Federal, informando contratos de repasse celebrado entre o município de Bitinga e a Caixa Econômica Federal. MTR número 75, 2018, da Prefeitura Municipal, convidando para a reunião amanhã, 21 de fevereiro, às 13 horas, no Auditório Cidade Ternura, para participar da primeira reunião de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município. E MTR número 77, de autoria da senhora prefeita municipal, pedindo para que a audiência da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade seja adiada do dia 21 de fevereiro para o dia 28 de fevereiro, referente ao terceiro quadrimestre de 2017. Pronto.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos documentos de vereadores. São os requerimentos e as moções.
Requerimentos.
Senhor presidente, pela ordem, eu só queria pedir, se possível, que fosse lido esse ofício da prefeitura solicitando a mudança da data para a audiência pública das metas fiscais, se possível.
Pois não. MTR 77/2018, ofício 193, 19 de fevereiro de 2018, senhor presidente. Atendendo ao ofício recebido nesta prefeitura em 14 de fevereiro de 2018, a respeito de realização de audiência pública, vimos através desse informar a Vossa Excelência sobre a manifestação desta prefeitura. Como se sabe, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal realizará audiência pública no dia 21 de fevereiro de 2018, às 18 horas, para que esse Poder Executivo faça a demonstração do cumprimento das metas fiscais do município referente ao terceiro quadrimestre de 2017, para ser avaliado por esta comissão. Desta forma, para melhor atender às solicitações desta comissão, solicitamos que a referida audiência pública seja alterada para o dia 28 de fevereiro de 2018. Sendo que nos apresenta para o momento, respeitosamente, endereçamos cumprimentos atenciosamente, Cristina Maria Calil Arantes, prefeita municipal.
A palavra é o vereador Leopoldo.
Só para esclarecer, senhores, que já havia sido marcada a audiência pública para do cumprimento das metas fiscais, só que eles não tiveram tempo, né, para fazer o fechamento. Então, eles solicitaram, se pudesse, adiar a audiência para uma próxima semana, e aí eu pedi para que fosse consultado no regimento, na lei orgânica, se possível, né? Então, eles enviaram um ofício solicitando, e então a gente mudou para o dia 28 a audiência das metas fiscais. Só para justificar, senhor presidente.
Sim, senhor.
Dia 28.
A audiência que seria realizada amanhã. Passou para o dia 28.
Dia 28.
Sim, senhor. Então, vamos divulgar na imprensa. Dando continuidade aos requerimentos.
Requerimento 67/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento executivo municipal para esclarecer sobre denúncia de munícipe, coleta de lixo.
O vereador está solicitando a respeito de... Inclusive, até por isso... O vereador aqui imprimiu um documento onde o munícipe reclama. E ele está solicitando, em cima dessa denúncia, que a atual empresa contratada pela atual administração, PAS, vem executando mal e porcamente o serviço de coleta de lixo da cidade. Está em discussão a matéria. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado.
Requerimento 68/2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao DR4 sobre o empenho na construção de rotatória na SP-304.
O vereador está encaminhando aqui para o diretor-geral do DR. A respeito de uma construção, né, da construção de uma rotatória na SP-304. Essa é a que, no sentido Itaju, de frente ao quilômetro 352, Colina Verde, Clube Náutico, em frente o bairro ali. Está em discussão a matéria. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 69, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo Municipal para enviar informações de quantas notificações para limpeza de terrenos baldios foram enviadas no ano 2017 e quantas autuações foram realizadas.
Com relação às notificações aos terrenos, recentemente, nós aprovamos uma alteração na lei, mas já em 2017 havia notificações. O vereador quer saber quantas foram no período E está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 70 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento do Executivo Municipal para enviar informações completas sobre o Polo Regional da Beleza.
Sobre o Polo Regional da Beleza, o vereador está fazendo um pedido de informações a respeito, valor do aluguel, cursos realizados, datas de novos cursos, quem são os professores, se há devolução de dinheiro, e quanto o Estado repassa e demais informações úteis para tanto. Discussão? Com a palavra, vereadora Aline.
Quero parabenizar o vereador Marco pelo requerimento, pelo tema abordado, que eu realmente eu não sei como que é feita a divulgação desses cursos, eu não sei se acabam envolvendo a nossa mídia local. O senhor tem conhecimento?
Não, vereadora. Infelizmente, não. E é justamente isso que está me causando estranheza. Na mesma toada da senhora.
Desde o ano passado, inclusive, eu já fui autora de alguns requerimentos desse mesmo tema. E é importante, vereador. Inclusive, como o próprio local do prédio é um local de grande fluxo, né, na Dom Pedro, seria interessante se divulgassem algo ali na própria fachada do prédio, né? Como o senhor, ou no site, no ibitinga.sp.gov.br, como o senhor sugeriu que fosse colocada as audiências dos conselhos municipais, a composição dos conselhos, né? Já que é uma administração inovadora, que busca pela transparência, seria fundamental e importante utilizar, inclusive, melhor o site.
Realmente não funcionou bem essa Polo da Beleza aí. Ficou bonito quando veio a primeira-dama inaugurar, depois não vi muito resultado, não. Até eu questionei o ano passado a respeito, se estava funcionando ou não, porque a gente passa lá, está sempre fechado, nunca tem nada.
Ficou meio abandonado ali, né?
Ou põe para funcionar ou já fecha de vez, não adianta ficar...
Se o senhor presidente me permitir, na verdade, as informações completas que eu quero dizer é sobre o valor de aluguel, cursos realizados, datas de novos cursos, professores, se há devolução de dinheiro na questão do não cumprimento do objeto, principalmente a questão de ocorrências e procedimentos administrativos no Ministério Público, quanto ao Estado, quanto que o Estado repassa mensalmente ou anualmente, e bem como as informações úteis para que a gente possa entender realmente, que a população tem me cobrado, inclusive, que quer fazer o curso e não tem data. Essa é realmente a linha da vereadora Aline, aí, que é a mesma minha.
Está em votação. O que precisa falar, não fala, né? Precisa, fica falando de monte aí. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 71, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer ao Executivo, nos modos do requerimento 24, de 2017, para o ano letivo 2018, informações sobre entrega de material escolar para os alunos da rede municipal de ensino.
Discussão. O requerimento 9, vereador, sobre a entrega do material. Discussão, votação, aprovado.
Requerimento 72, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo para enviar cópia do contrato número 4 de 2016, objeto da concorrência número 6 de 2015.
Esse é... Qual é o assunto aqui, vereador?
Na verdade, é uma concorrência pública de 2015 sobre a coleta de lixo, sobre tudo mais. Eu queria informações do contrato.
Sim, senhor. O senhor quer saber a respeito da...
Para enviar cópia do contrato, objeto da concorrência.
De 2015.
A concorrência é 4.
2016. Com relação à coleta de lixo.
Isso.
Terceirização do serviço. Está em discussão? Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 73, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo para informar sobre publicações em jornal impresso pelo SAAI, SAMIS e administração direta.
Com quais foram os jornais impressos que tiveram publicidade do SAI, SAMES, quais foram os jornais impressos que tiveram publicidade... Entendi. Quais foram os jornais impressos que tiveram publicidade do SAI, SAMES e Administração Direta de 2017?
Citado indistintamente, mês a mês, com referido valores.
Quais foram os jornais impressos em 2018, até a data, até a data da resposta? Enviar nota de empenho. Existem publicações apenas de campanha? Qual o critério é baseado para publicidade em semanários? E enviar orçamentos, publicações recolhidas pelo SAI nos semanários, haja vista ter mais que um jornal impresso na cidade. Está em discussão a matéria. Discussão? Votação? Aprovado.
Requerimento 74, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo para informar a possibilidade da retirada de entulhos, lixos e outros materiais inservíveis da Avenida Euclides Colleoni em toda a sua extensão, bem como nas ruas adjacentes do bairro, com a máxima urgência, pois o local desta forma é apropriado para epidemias, em especial de dengue.
Está em discussão a matéria sobre a retirada de entulhos na Euclides Colleoni. É aquela avenida... margia ali o córrego em frente ao Jardim Maria Luísa 1. São Joaquim. São Joaquim. Né? Córrego São Joaquim. Discussão? Votação? Favorável, permaneça como estão, os contrários que se manifestam.
Requerimento 75, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo Municipal para informar e enviar data da última aquisição de calçado apropriado tênis, uniforme compatível, protetor solar de fator 60, aquisição de carrinhos, os atuais estão em pior que sucata, aquisição do tambor dos carrinhos, os atuais estão comidos por ferrugem, pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Serviços Públicos.
Vereador... vai discutir, está com a palavra.
Senhor presidente, eu fiz alguns requerimentos e veio a resposta. E eles disseram que estava passando protetor solar para os funcionários, que eles estavam com uniforme. E eu conversei com vários funcionários, principalmente os garis, e eles me disseram que realmente não tem. Então, em complementação aos requerimentos 46 de 2018 e 850 de 2017, bem como a resposta através do MTR 34, eu preciso dessas informações para que eu possa concretizar a minha explanação e dar um parecer final sobre o caso.
Ainda em discussão? Votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 76, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo para esclarecer sobre constante falta de água no Santos Pedito.
Já foi até comentado na sessão anterior a respeito disso. Está em discussão a matéria a respeito da falta de água no Santo Expedito. Inclusive, o vereador ele junta aqui uma cópia da reclamação de uma pessoa que reside naquele local. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado e será encaminhado ao SAE.
Requerimento 77, de autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento ao Executivo para esclarecer sobre possível autuação pela Polícia Rodoviária Estadual no mês de fevereiro de 2018 de motorista do SAMES que trabalha no SAMU por estar com curso de veículo de emergência vencido.
Está em discussão. O vereador quer saber... sobre possível autuação pela Polícia Rodoviária Estadual no mês de fevereiro de 2018 de motorista do Serviço Autônomo Municipal de Saúde que trabalha no SAMU por estar com o seu curso de veículo de emergência vencido.
Senhor presidente, apenas questão de completar. Eu fiz um requerimento há duas sessões atrás, na primeira sessão deste ano, falando sobre esses cursos que é de responsabilidade do SAMES fornecer aos servidores. Não veio a resposta, então isso aqui é para complementar, na verdade, depois esclarecer que eu posso formar uma opinião completa sobre o caso.
Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Leopoldo, requerimento 78 de 2018, convite ao presidente da APAR, Associação Protetora dos Animais de Rua de Bitinga, para fazer uso da Tribuna Livre do Poder Legislativo, explanando sobre o funcionamento da associação.
Discussão com a palavra do vereador Leopoldo.
Senhor presidente, nós sempre convidamos aqui secretários municipais, presidente de entidades, né? E a PAR, ela faz um serviço tão importante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, que ela recolhe os animais abandonados, faz um serviço de castração, cuida, trata, né? E é um serviço feito por voluntárias, né? São pessoas voluntárias que fazem por amor. Ninguém ali é assalariado. E eu acho que nunca teve uma pessoa que fizesse parte da PAR, que tivesse vindo aqui nessa e fizesse uso dessa tribuna para nós conhecer melhor de como funciona. Eu não me lembro, né, senhor presidente? Acho que nunca, né? E eu acho que seria importante a vinda de uma pessoa que fizesse parte dessa entidade, dessa associação, né? Agora ela tem direito a receber repasse também do poder público. E para que ela viesse aqui e fizesse uma explanação para nós sobre como está funcionando as estruturas da PAR, como o gasto que a PAR tem, as demandas, as necessidades da PAR. Eu acho que todas essas informações seria muito importante, até mesmo para que a própria população conhecesse melhor essa associação. Muitos não conhecem a PAR e não sabem o trabalho que ela faz. Tem muitas pessoas que gostam de animais, mas não conhecem a PAR. Então, se a gente dá uma chance, uma oportunidade para eles virem até aqui e fizer uso dessa tribuna, acho que muita gente vai ouvir falar e até mesmo vai disponibilizar de uma ajuda, né? Quem tiver condições para poder ajudar essa associação tão importante para a nossa cidade de Bitinga, que é a PAR. Eu até parabenizo todas as pessoas que fazem parte, porque trabalham na PAR por amor. É um serviço prestado por amor, isso a gente tem certeza. Era isso, senhor presidente.
Mais alguém? Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado e será encaminhado para a Associação Protetora dos Animais, né, oferecendo a oportunidade deles virem aqui explanar sobre as dificuldades que eles têm lá, né, na PAR.
Requerimento 80, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer informações sobre o corte de água devido à falta de pagamento.
O vereador questiona, o usuário é notificado quanto ao corte de água devido à falta do pagamento, qual o prazo que o SAI estipula para que o cidadão pague a conta atrasada antes de realizar o corte e quanto ao parcelamento da dívida o SAI pretende melhorar? Discussão? Votação? Está aprovado, será encaminhado ao gestor executivo do SAI, senhor Luiz Carlos da Costa.
Requerimento 81, de autoria do vereador Matheus Carreiro, requer informações sobre os atendimentos do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
O vereador Matheus, porque na maioria das vezes os usuários não conseguem entrar em contato com o SAMU? Quando o usuário é atendido, quais são os motivos pela demora do atendimento? A ambulância de plantão é imediatamente acionada quando há um atendimento de emergência? Qual é o tempo de resposta para repassar as ocorrências, verdes, amarelas e vermelhas? É realizado treinamento especializado na central do SAMU para atender e acalmar o usuário? E quantas ambulâncias são necessárias para a cidade de Bitinga, já que os finais de semana recebe centenas de turistas? Discussão? Com a palavra, vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, público presente, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais e na Rádio Bitinga, no Grupo de Rosa de Comunicação. Eu fui procurado por duas pessoas que precisaram usar o SAMU. O SAMU, a central dele era Araraquara, né? Mas e eu propriamente liguei na central, a primeira vez tocou e não atendeu. E a segunda vez demorou, aí pega uma, acho que é um médico, não sei, fica fazendo pergunta, né? Depois eu falei por que era, tal. Mas saber por que essa, muitas vezes, não consegue esse atendimento de prontidão, né? Rapidamente, e porque tem hora que não atende o telefone, só para isso, e saber quantas ambulâncias seriam necessárias para a Bitinga, né? Realmente, se uma só, dá para suportar aí o tamanho da cidade, a necessidade. E tudo mais. Obrigado a todos.
Mais alguém?
Eu.
Zé Rocha, com a palavra.
Só para completar, esse requerimento está endereçado à central lá em Araraquara.
Matheus, sabe que não devemos convidar, por exemplo, uma pessoa responsável daqui para estar falando, expressando quais são os trabalhos, como é feito, explicar como funciona realmente o trabalho do SAMU.
Após essa pessoa me indagar sobre essa demora, sobre o não atendimento de algumas ligações, eu falei com uma pessoa do SAMU e ela me disse que até procurou, né, devido a um caso que teve ocorrido aí na cidade, infelizmente, ele até procurou a administração para poder trocar, né, conversar e dialogar, como diz o nobre vereador, com a administração, mas ainda não teve o retorno. Então, eu acho importante, né, ou aqui ou na prefeitura, devemos fazer uma reunião para ver o que pode ser melhorado nesse...
Poderíamos fazer um convite, até eu assino junto com você. Pelo menos ele usava aqui a tribuna, explicar para a população, para a administração, quais são os procedimentos, como deve ser tomado, o que tem que fazer no momento,
inclusive,
onde vereador, fazer as denúncias ou não.
Inclusive, faltou um item no requerimento, até... Depois vamos fazer uma indicação junto, todos os vereadores, de fazer uma campanha de conscientização... Né? O que é o SAMU, isso, porque às vezes a pessoa chama o SAMU para uma febre, né? e o SAMU não pode atender um atendimento de urgência, um acidente, etc, etc. Então é importante também a gente fazer uma indicação para que seja feito um trabalho aí de conscientização nas escolas, ensinando já as crianças, e uma campanha, né, para educar as pessoas sobre o SAMU.
Além disso, fazer um convite para a pessoa responsável estar usando a tribuna, explicando todos os procedimentos e onde nós possamos estar entendendo um pouco sobre esse trabalho. Então, isso é importante.
Vamos fazer na próxima sessão, então.
Se você fizer, pode assinar junto.
Pode fazer, tá? O senhor, eu assino junto.
Tranquilo.
Tá bom?
Aliás, deixa eu fazer um comentário em cima. Eu acho que deveria ser feita uma campanha para a população de como funciona tudo no poder público. Né? Tudo. Né, porque muitas vezes a pessoa ela não sabe como é que funciona aquele setor, não sabe como é que funciona. Por isso que procura o vereador. Às vezes não sabe resolver o próprio problema, né, por falta de conhecimento. O SAMU é um deles. Né?
Realmente. O SAAI mesmo podia fazer uma campanha. Como
funciona o SAAI, o que é o SAAI,
como que faz quando se atrasa a conta, quando corta a água.
Deveria.
Né? Deveria mesmo, boa ideia.
A população não tem conhecimento de como funciona o poder público.
Até a UPA.
Às vezes reclama, mas não sabe como é que funciona.
Até a UPA também é interessante.
Tudo.
Porque as pessoas chegam na UPA, acham que tem obrigação de ser passado na frente. Às vezes o médico está atendendo uma urgência lá, e aí o médico está lá fazendo com o paciente, as pessoas ficam impacientes esperando, acho que o médico tem a obrigação de deixar o outro paciente lá e vir atendê-lo, entendeu? Então, às vezes, chega lá uma ambulância, chega uma pessoa com fratura, chega uma pessoa que precisa de encaminhamento, e o médico está lá 2 horas, 1 hora, porque ele tem que salvar a vida ali. Primeiro, ali, a urgência e a emergência. E, às vezes, sempre visito a UPA, as pessoas questionam muito, fica assim... Porque acho que está demorando, porque o idoso tem preferência, porque o jovem tem preferência, porque fulano tem preferência, e, de repente, o médico está lá, você vai ver o médico tá atendendo, tentando salvar uma vida. Até houve um dia, a médica saiu de lá do atendimento e veio falar para a população que estava ali esperando, que estava salvando uma vida. Inclusive, essa pessoa, foi ter um acidente de moto que teve, foi ter vizinho próximo de casa, realmente o atendimento foi rápido mesmo, o menino hoje está vivo, está salvo. Só que ela falou assim, ó, se eu não fizer os procedimentos, tem que salvar essa vida que está aqui. E as pessoas ficavam impacientes, esperando ali na tarde da noite também, e não sabem quais são os procedimentos que têm que ser tomados. Né? Então, isso é importante, fazer esse convite para todos mesmo.
Com certeza.
Volta com a palavra, vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Só queria aqui esclarecer, se os senhores vereadores me permitirem, para a gente também defender a população, né? Porque o que acontece é o seguinte, se a população muitas vezes não tem a conscientização de qual o aparelho público que ela deve procurar, talvez seja porque ela é vítima, muitas vezes, do empurra-empurra e da burocracia que nós temos dentro do serviço público. Então, por exemplo, se a população liga para o SAMU, quer que seja, entra em contato com a UPA, né? Todos esses aparelhos que a gente está discutindo aqui relacionados à saúde, quer dizer porque não tem um atendimento especializado, específico, que eles precisam enquanto atendimento ou enquanto a necessidade de um tratamento de saúde, se aqui esse é o tema debatido. Essa é a minha visão. Agora, talvez toda essa questão, mas onde eu procuro? É SAMU, é bombeiro, é UPA, é Santa Casa, é centro de saúde, é posto de vacinação, entendeu? Talvez seja porque não existe um local, e nas audiências públicas isso é sempre debatido, talvez não existe um local centralizado para que a população tenha esse acesso encaminhado,
vereadora,
com departamento. Você... Só um minutinho, vereador, só um minutinho que eu vou concluir, o senhor completa. E isso faz com que essa falta de aparelho, aparelhamento público voltado para a saúde, significa o quê? Que no momento que a pessoa tem uma simples enxaqueca ou alguma coisa, para aquelas pessoas que estão ali atendendo, pode não ser urgente, mas para a pessoa que está passando mal ou precisa do atendimento, é urgente. O nosso problema, gente, independente de qualquer coisa, sempre vai ser urgente. E a gente se coloca isso. Principalmente a família que está ali diante de um ente querido, diante de alguém da família que precisa de um atendimento e não consegue. Então, geralmente, o que acontece? Ele sai mesmo atirando para todo e qualquer lado para ver se abre uma porta da esperança. E como o vereador Leopoldo colocou, que nós somos, sim, procurados... que nós somos sempre procurados muitas vezes para encaminhar ou até mesmo para aconselhar ou simplesmente direcionar os nossos atendimentos, é porque muitas vezes a população esbarra, sim, na burocracia do poder público, a começar pelos horários que esses atendimentos e esses serviços são oferecidos.
Vereador Leopoldo, para completar.
Não, eu ia comentar o seguinte... É quando você disse um local centralizado, mas um local centralizado que forneça a informação ou que funcione todos os serviços?
Vereador, desde que funcione, pode centralizar a informação, serviço, qualquer coisa.
Não, mas então, mas eu acredito que a informação, eu acho difícil a pessoa ela ter tempo para ela ir até a informação. Eu acho muito difícil. Eu acho que o correto seria tentar levar a informação até a população. Eu acho mais fácil, né?
É verdade.
É porque se for esperar a população ir num local para ver, deixa eu ver como é que funciona tal coisa, deixa eu ir lá ver. O cidadão não tem tempo, a verdade é essa.
Acho que tem
o cidadão trabalha, ele tem as preocupações dele do dia a dia, ele está preocupado com a mulher dele, com a família dele, com o trabalho dele, com o salário dele, ele não tem tempo aí atrás. Então o poder público deveria sim fazer uma campanha, mas tentar de alguma forma levar a informação para a população. Eu acho que é mais correto.
Isso com campanhas, né? Aproveitar campanhas, o espaço na rádio, no Facebook.
Principalmente a rádio, porque qual é o maior veículo
de
comunicação que entra nas casas das pessoas? É a rádio.
E geralmente, só se fosse um centro de informação 24 horas, né? Porque tem que estar na conscientização das pessoas.
É.
Porque a hora que ela tiver a necessidade, ela vai saber onde
porque,
ela...
Porque, por exemplo, ela está trabalhando num local... Aí ela está trabalhando no salão de bordado, aí ela ouve lá na rádio, hoje vamos falar sobre o SAI. O SAI funciona assim, assim, assim. Ela ouve, ela vai se conscientizar como é que funciona. Quando ela precisar, ela já vai saber.
E isso é um trabalho longo, né? Uma semente que tem
longo.
Que ser plantada.
Sim,
é uma semente que tem que ser plantada para ir colhendo aos poucos.
Sim, justamente.
Né? Não é um negócio de hora, na hora, né?
Não é do dia para a noite, é um trabalho
mas eu
longo
acho que é
de anos.
Trabalho
né?
para ser repensado.
Estamos fugindo um pouco do assunto aqui, que o vereador está falando sobre o SAMU. Nós estamos depois na Tribuna Livre. Em 10 minutos a gente pode tratar sobre isso.
Mas eu só queria
está em votação a matéria. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Depois, na tribuna, a gente pode discutir isso aí. Ainda restam 10 minutos para cada vereador na tribuna depois.
Dá tempo.
Está a próxima matéria.
Requerimento 82, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, requer informações sobre os valores gastos com aluguel das tendas do Carnaval 2018.
Vereador Richard, está com a palavra.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui dentro do plenário, público pequeno, mas sempre fiel, público de casa que também nos acompanha através das redes sociais e através da emissora do Grupo De Rosa de Comunicação, é um requerimento, um questionamento mais para título de informação, haja vista que foi montada uma estrutura aqui para que recebesse, né, o evento Foliões da Saudade, e logo depois, na semana seguinte, foi montada uma outra estrutura para receber o Carnaval 2018. Então, eu quero saber se foi contratado, foi apenas um pagamento, né, um pacote só para os dois eventos, se foi contratado individual, se houve dois gastos, porque a gente sabe que Foliões foi um sucesso e, infelizmente, o Carnaval não teve aquele êxito que a gente esperava. Mas é só para título de informação, para que a gente possa saber quanto foi gasto, tanto no Foliões quanto no Carnaval 2018.
Mais alguém? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Será encaminhado.
Requerimento 83, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer informações sobre a falta de água no bairro Filadélfia.
É, no Expedito, agora no Filadélfia também?
É, tem no Paulo de Biasa daqui a pouco também o desperdício.
É. Quer votar junto ou vamos...
É, podemos votar junto. Requerimento 84, também de autoria do vereador Marco Fonseca, requer informações sobre o vazamento de água da caixa d'água do Paulo de Biasa.
O vereador está solicitando quais os motivos da falta de água no bairro Filadélfia, principalmente aos domingos, que será feito para solucionar o grave problema. Com relação ao Paulo de Biasi, possui conhecimento quanto ao grande vazamento de água na caixa d'água? Quais são os motivos que levam a este vazamento e o que esta autarquia pretende fazer para solucionar o problema? Discussão. Está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Eu queria parabenizar o Marquinhos sobre a questão, principalmente do Filadélfia, que é interessante. Tem ali um reservatório de água, tem ali uma área até bem, como diz o ditado, 100 por 50 ali, quadrado, metro quadrado, que pega um quarteirão todo ali, considerável. Eu não me vejo, já fiz pedido, já fiz alguma indicação, já fiz aqui a questão não somente de limpeza, saber de onde. Parece que eu não sei, não, aquele se é poço, se é reservatório, como é que, onde vem o abastecimento daquela região ali, por exemplo. Porque eu não vejo ninguém, é só mato. Já cobrei pessoalmente com o diretor do SAAE, pessoalmente estive com ele, cobrando. Já fiz ter uma indicação semana passada de limpeza, é um extremo abandono. Até acho eu que no meu pensamento que aquilo lá estava desativado, porque eu gostaria de saber como essa água chega, tá? Porque não vejo ninguém, como é controlado, monitorado essa questão dessa caixa, porque eu não sei o que acontece ali. Tem até surpresa, entendeu? Porque eu sempre questiono, já fiz pessoalmente, e quero... É bom perguntar como é o funcionamento ali do reservatório que está no Filadélfia ali, quem que cuida, né? Se tem poceiro ou não, como é que se faz aquela questão ali do reservatório.
Praticamente o vereador Zé Rocha respondeu, né, presidente? Que na verdade é abandonado, sem ter ninguém lá, e justamente acaba a força, automaticamente desliga-se o relógio, até a pessoa chegar lá para ligar, para encher novamente o reservatório.
De repente, eu posso até estar equivocado, mas do tempo que estou lá, não vejo realmente.
O senhor mora no bairro do lado.
Próximo e não vejo. E é um extremo abandono mesmo, viu? Já falei pessoalmente, acho que o senhor lá parece que não sei o que está acontecendo. De repente, preciso mandar mais um áudio.
Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários. Zé está bravo, hein? Está aprovado.
Requerimento 85, de autoria do vereador Dr. Marlos Ribas Mancini, requer informações sobre a ambulância S10 que encontra-se parada no almoxerifado municipal.
Os motivos que ela está parada no almoxerifado, se o veículo estiver quebrado, já foi realizado algum orçamento para o conserto? Se a resposta for afirmativa, qual é o valor do conserto? Está com a palavra o vereador Marlos.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes e aos ouvintes da Rádio AM em Bitinga. Eu fui marcado em um vídeo nas redes sociais em que o menino lá filmou a ambulância e eu acabei dando uma procurada. Eu já tinha visto essa ambulância lá realmente na Vila Maria, ela estava estacionada lá e depois agora ela está estacionada ali no almoxerifado. E antes de fazer requerimento, outra coisa, eu fui procurar saber o que aconteceu. E eu ouvi dizer, não oficialmente, que realmente ela está quebrada, se não me engano, o diferencial é que ela ficaria em torno de R$8.000, uma coisa assim para arrumar. Então, como a ambulância está parada, a gente sabe que Ibitinga está sem ambulância, já já fiquei esperando paciente da UPA para a Santa Casa devido à falta de ambulância, segundo informações, então eu queria saber se tem conserto, se não tem, se a ambulância... Ibitinga recebeu duas novas ambulâncias, acabamos de confirmar aqui, está para receber, né? Uma da Marta e outra do Caio Franço, mas da Verba, mas ainda elas não chegaram. Mas eu quero saber o que vai ser feito com aquela S10, que ela já está parada ali há alguns meses. Então, por isso eu fiz o requerimento, para saber o que vai fazer com ela.
Mais alguém? Está em votação. Salvará os ministros como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado, será encaminhado.
De autoria dos vereadores Mira, Leopoldo e Marco Fonseca, moção de agradecimento número 18 ao deputado Campos Machado pela emenda impositiva no valor de R$50 mil para custeio ao lar São Vicente de Paulo e seu mantenedor, a Associação Senhor Bom Jesus de Ibitinga.
Discussão sobre a moção de agradecimento ao deputado pela emenda impositiva de R$50 mil ao lar São Vicente de Paula para custeio. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado e aqui tem até a cópia do documento que o deputado enviou. Está aprovado.
Moção de aplauso número 19 de 2018, de autoria do vereador Zé Rocha, com o apoio da vereadora Aline Sartori, ao capitão comandante da 5ª Companhia de Ibitinga, Emerson Vieira Coelho, pela conquista e vinda da Força Tática para o município.
Discussão. Está em discussão. A palavra é o vereador Zé Rocha.
Eu quero parabenizar o capitão Coelho pelo empenho, pelo trabalho que vem sendo feito. Uma pessoa tranquila, calma, né? Em poucas palavras, mas vem trabalhando fortemente dentro do nosso município. É importante a gente valorizar a segurança, né? Hoje você percebe aí os nossos estados, alguns municípios, São Paulo, Rio de Janeiro, algumas cidades, aí a falta de segurança. Então, hoje é um ganho para Ibitinga, a força tática através do capitão, que vem trabalhando fortemente. E aí isso traz segurança para a nossa população. Nós temos que respeitar muito a nossa segurança, né? Nossos policiais, a polícia civil, né? A militar, todos eles assim, que trabalham, que se dedicam. E nós temos que ter igual o novo vereador fala da questão de saúde, né? Nós temos que ter um zelo para falar as coisas, né? Mesma coisa a questão de segurança. Segurança, ela é, quanto mais a requisição de instrumento que possa fortalecer a nosso município, isso é muito importante para a nossa cidade, a população se sente segura. Temos bons profissionais, né? Em todas as áreas temos bons profissionais e tem aqueles que, às vezes, não entendem a função, por que está lá. Mas aí é um critério de cada um usar, né? Fazer a sua parte, e eles vêm fazendo muito bem feito e espero que é um ganho muito bom. Nessa época de final de semana, que teve a semana para retrasada, que teve carnaval, por exemplo, atendendo as regiões, Borborema, até conversei com o Tomás, aí falando que estava distribuindo aí para fazer um trabalho já de força aí em Borborema, na região aqui, que foi solicitado. E você vê a grande importância que tem, né? E Ibitinga adquiriu com êxito, através do capitão, uma força tática para a nossa cidade. Se não te salvo engano, ela é definitiva mesmo para Ibitinga. Esse é um ganho muito importante. E eu gostaria que todos os vereadores que estão aqui, que quisessem assinar, isso é muito importante, reforça. Traz uma credibilidade aos trabalhos, é isso que nós temos que exaltar, o trabalho que é feito, que não é fácil mesmo hoje, a sociedade está muito intolerante, ela está muito sem, sabe, qualquer coisinha ela perde os seus direitos, e às vezes precisa se fortalecer mais, e assim vai se aproximando da comunidade, vamos nos entendendo, e aí o avanço da segurança é muito importante para a nossa cidade e região também.
A palavra do Leopoldo.
Eu ia pedir para assinar a moção, nobres vereadores, e é muito importante isso que o senhor falou. Nós temos que valorizar muito a segurança pública, porque nós somos totalmente dependentes dela. Se você tem dinheiro, você compra saúde. Você vai lá, você paga um bom médico, você compra o melhor medicamento, né? Se você tem dinheiro, você não quer colocar o seu filho na escola pública, você coloca ele numa escola particular. Mas a segurança, você só depende da segurança pública. Então, nós temos que valorizar, sim, né? Então, eu quero parabenizar os senhores, pela moção e também faço questão de assinar.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam.
De autoria do vereador Matheus Carreiro, moção número 20, 21, 22, 23 e 24. Moção de aplauso ao jovem Lucas Moreira de Carvalho e toda a organização do Carnaval Depressão Pós-Carnaval, realizado nos dias 10 e 12 de fevereiro de 2018, no Recanto Luau. Moção de aplauso ao Clube de Campo Andrés e Algasse, pela realização do Carnaval Retrô 2018, que aconteceu no dia 10 de fevereiro, lá no Clube Andresa. Moção ao prefeito e vice-prefeito de São Paulo pelo Carnaval de Rua, realizado na 23 de maio, atraindo milhares de foliões para curtir a festa, que foi um sucesso. Ao prefeito municipal de Nova Europa, junto à Secretaria Municipal de Cultura, pelo sucesso e organização na realização do Carnaval de Rua 2018. E moção de aplauso ao prefeito municipal de Borborema e aos organizadores pela realização do Carnaval 2018, movido a muita alegria e diversão dos foliões.
Em discussão, as moções do nobre vereador Matheus Carreiro. Discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado e será encaminhado de forma regimental.
Moção número 25 de 2018. De autoria dos vereadores Dr. Marlos Mancini e Marco Fonseca, ao Motoclube Libertos pela realização do encontro de motociclista que ocorreu no dia 17 e 18 de fevereiro no pavilhão permanente de exposições.
Está em discussão a moção ao Motoclube Libertos pela realização do encontro de motociclista. Teve um probleminha também com questão de menores, né? Que não pôde entrar. Probleminha também, né? Está em discussão, ainda em discussão?
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Presidente, eu estive nesse evento, na qual eu conheço o presidente dos Libertos, que é o Chico. Eu fico um pouco indignado como cidadão, assim, ó, se quer fazer o vigor da lei, que seja notificado muito bem antes quando se vai fazer um evento. A partir do momento que protocolou uma solicitação que dá do espaço para fazer o tal evento, não pode ser notificado no dia. Até parece, a nossa cidade é uma cidade de distância turística. Eu, particularmente, estive no sábado lá prestigiando esse evento. Fui lá, cheguei lá, uma torne de 10h30, fiquei até 1h e pouco da manhã lá, até acabar o evento no sábado mesmo. Não tenho vergonha de falar, não, que tive, que são parceiros, companheiros. Eu vejo esses motoqueiros, a educação, cara. Até mesmo a hora que foi um cidadão virou lá, se esbarrou, de repente já vem pedir desculpa, segurança de braços cruzados lá dentro, sem fazer nada. Porque é um evento familiar, é um evento que as pessoas curtem, cada um tem sua, né, sua vocação, que gosta de curtir rock, gosta de fazer essa caminhada. E eu acho que é um momento de nós prestigiar. Hoje, se fala, hoje, tem um rodeio, uns falam, questionando porque não pode, não sei o quê, outro não sei o quê. Vai chegar o carnaval, por exemplo, não pode, o motoclube não pode, o rodeio não pode, nada pode e na região pode. Então, ele vai ter que fazer, então eu acho assim, na minha opinião, se as regiões, a nossa avenida, tivesse realmente as nossas crianças protegidas, eu sou a favor da lei, mas que ela seja para todos, não para uns. Até que ponto nós vamos ficar esperando a nossa cidade ficar, que depende do turismo, os cidadãos fazem um evento, cuida, traça todo o evento, chega na hora, recebe lá um ofício que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode isso, que não pode aquilo, pede não sei o quê, pede outra coisa, pede outra. Vou dizer, é melhor vocês desistirem do que fazer o evento. Eles foram corajosos, com todas as dificuldades, eles fizeram o evento, e quem esteve no evento viu como é o trabalho, como o funcionamento do evento, a educação, aquelas pessoas curtindo, família mesmo, sabe? Muitos desistiram no meio do caminho porque tinha vindo com criança, vindo com acolhimento. Então, é preciso fazer aí quais são as medidas que têm que ser tomadas, pelo menos as pessoas não vão gastar dinheiro, vão gastar tempo para fazer evento na nossa cidade. Ou abre, ou fecha as portas para tudo, ou então, se é para a minoria, vamos ver. Então, como é que vai acontecer? Vai ficar agora só para a minoria? E as crianças que ficam para a rua, que ficam na avenida? Como é que fica? Então, vamos ter um cuidado, um zelo, porque a cidade é estância de turismo, então vamos colocar as coisas nos eixos, nos pontos, no I, e já fala assim, ó, já coloca lá, não pode mais ter evento na nossa cidade, pronto. Assim ninguém vai fazer, não vai perder tempo, né, para realizar um evento e gastar tempo.
Com a palavra do Dr. Marlos.
É, além do que, Zé, é um evento que faz muita propaganda para a cidade, tinha muita gente de fora lá, eu estive lá também, e às vezes a pessoa chega e não sabe e traz o filho, né? Às vezes pode acontecer isso. Chega aí, é uma situação ruim. E aconteceu isso. Eu estou falando de um caso específico, não sei se aconteceu com mais de um. Mas isso acabou acontecendo. Eu acho que a moção foi por isso. Além do aniversário, toda a organização, tudo, ainda é um evento que traz muita gente de fora para conhecer Ibitinga e que depois vai voltar, quem sabe outras vezes, até para praticar o turismo aqui.
Muitos, doutor Marlos, conversando com o presidente, ligou, cancelando o meio da estrada, quando ficou sabendo, ligou, voltando para a sua casa, porque realmente não tinha informações nenhuma aqui. Todos os eventos que eles vão, eles participam, não tem problema nenhum, e só aqui na nossa cidade está acontecendo isso, você entendeu? Então, muitos, a metade voltou para cá, para a sua casa. E você percebe que são mais turista do que da própria cidade que estava no evento. Então, nós temos que valorizar. Se a cidade é estância, então vamos ver quais são os critérios também que tem que ser usado para fazer em Ibitinga.
Com a palavra, o vereador Marco Fonseca.
Eu queria apenas completar aqui, ao parabenizar e fazer das palavras do doutor Marlos a minha, parabenizar o motoclube, eu queria só dizer aqui, entrar na questão do mérito, essa questão, principalmente dos menores de 3 anos. Senhor presidente, a lei é uma lei federal, a lei é para todo mundo, a lei não vale só para Ibitinga. A prefeitura não teve absolutamente culpa nenhuma nesta questão. Eu queria deixar claro, assim, apenas que a prefeitura fique atenta. O ano passado nós tivemos um carnaval que houve a possibilidade da entrada de menores de 3 anos nas matinês. O ano passado nós tivemos o aniversário também do motoclube, não teve nenhum tipo de problema. Só que o ano passado nós tivemos um dos últimos eventos, que foi o rodeio, que teve também essa proibição. E neste ano, nós estamos aí quase acabando fevereiro, nós tivemos 2 eventos já que teve essa proibição de menores de 3 anos. Um carnaval e o outro aniversário do Liberto do Motoclube. É importante que a prefeitura fique atenta à questão da Feira do Bordado. Né? O ano passado se teve, como eu disse, carnaval. O ano passado, como eu disse, teve o aniversário do motoclube e teve também a Feira do Bordado. Mas depois disso, começou a ter outros tipos. Então, a lei, eu não acho que a mão de juiz é pesada, a mão do Ministério Público é pesada. Eu acho que esses alvarás têm que ser pedidos com uma certa antecedência. Tem realmente que não aconteça como aconteceu lá em Santa Catarina, só vem a boate Quis, né? Que aconteceu aquele problema lá. Então, acho que ninguém quer chegar numa situação dessa. Existem diferenças do carnaval de Borborema, do carnaval de Nova Europa, que é de rua, não é num recinto fechado como é o pavilhão de exposições. Também existem outros encontros de motos em outras cidades também, presidente, que é aberto, né? Então, eu queria, ao parabenizar, eu só peço a atenção da municipalidade com a Feira do Bordado. É algo que está me preocupando desde quando começou a questão do rodeio, passando agora para o carnaval e, em seguida, a questão do motoclube, do aniversário dos libertos. É atenção para o que vai acontecer, para não deixar de pedir alvará em cima da hora, que geralmente o alvará da Feira do Bordado sai em cima da hora. E diga-se de passagem, o primeiro alvará de Feira do Bordado que aconteceu em Ibitinga foi na minha administração, em 2009, que até 2008 não teve alvará de Corpo de Bombeiro nas Feiras do Bordado. O primeiro alvará saiu em 2009 e, a partir dali, começou ano a ano pedindo. Então, atenção à municipalidade nesse quesito.
Matheus, com a palavra.
Boa noite mais uma vez. Só para concluir, hoje eu estive em Itápolis, na casa de um motociclista que viaja a vários eventos no Brasil. Né? E ele comentou sobre esse episódio. Né? Inclusive, todos os anos os motociclistas puderam acampar dentro do pavilhão. E esse ano o bombeiro não autorizou os motociclistas a acamparem dentro do pavilhão. Eu acho um erro, porque eu acho que o que muda, né? Não sei também, tecnicamente, o que muda. Mas referente ao pedido de avará, no caso do rodeio, eu estive acompanhando, né, lógico, e foi pedido sim com antecedência, só se o trâmite para chegar à mão do juiz, né, na mesa dele, que é mais demorado. Então, acho que isso que talvez, então, se esse trâmite para chegar até a mesa do juiz, então, também para o pessoal do fórum ter uma certa agilidade, né? E, geralmente, infelizmente, essas decisões são tomadas, gostaria até de pedir ao Poder Judiciário que revessem, porque as decisões são tomadas no dia do evento, né? O ano passado, ano retrasado, mesmo na feira, o alvará do bombeiro, o alvará sai no dia do evento. Eu acho que tanto os organizadores de evento deveriam se antecipar, né, ao protocolar seus alvarás, o pedido de alvarás, mas também os poderes aí que liberam esses alvarás, que dão os alvarás, né, também que sejam coerentes para não dar a notícia de última hora. Porque, queira ou não, um organizador de evento, ele tem um investimento que vai ali, ele tem as pessoas de fora que vão vir aqui, como o doutor Mário citou, né? Então, para não haver, eu acho que tudo que é avisado antes, combinado antes, é mais fácil, né? Que evita transtorno. Então, só isso é um apelo que eu estou fazendo aí às autoridades, né? Que aos organizadores de evento e às autoridades, que protocolem antes e também que, na liberação dos alvarás, que dê uma decisão antes, para que a pessoa possa fazer uma nota antes e se organizar melhor. E, assim, manter os eventos. Porque, se acontecer isso, cada vez mais vai ter menos evento na cidade. A cidade já não tem evento, né? Eu não sou de ficar falando mal, nada, fiz aí as moções para parabenizar, porque é bonito de ver. Eu não fui em nenhum carnaval da região, estava viajando, mas eu vi fotos, né, do carnaval de Borborema, do carnaval de Nova Europa, São Paulo, e etc., Taquaritinga. É bonito de ver, o povo precisa, a gente sempre fala aqui que o povo precisa de diversão, né? Precisa de saúde, precisa de educação, mas precisa de diversão também. Então, a gente precisa, sim, valorizar os organizadores de festa, porque é difícil fazer e a gente precisa ter na nossa cidade, como tem em toda a região e todo o Brasil. Muito obrigado.
Completar, seu Zé Rocha?
Então, vou finalizar, Matheus. Você citou num ponto corretíssimo. Por exemplo, se eu estiver enganado, não estou enganado. Faz desde de agosto que eles estão com essa questão do protocolo. Aí que entra a responsabilidade. Manda um ofício para o responsável. Protocolou, dentro de 15 dias, manda um ofício para o responsável, porque é 90 dias antes a pessoa protocola para fazer o evento. A partir do momento que o responsável recebe o ofício, ele vai tomar as providências, ele pode ou não. Né? Ou pode ou não. Eu vou conversar, procurar com o nosso presidente do motoclube, com certeza. Ele entrou em contato comigo, tenho uma amizade com ele. Então, é aí que entra. A questão é que chega na última hora, vem toda a bucha que tem que ser feita. Aí o cara já convidou a região toda, aí fica aquele estresse, aí a pessoa, será que ele quer passar de novo? Que não visa lucro. Será que ele quer passar de novo? Esse mesmo estresse? Não vai, vai desistindo.
Né? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado, será encaminhado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de aplauso número 26 ao frigorífico Dom Glutão pela participação da feira Good Food em 2018 em Dubai, Emirados Árabes.
Está em discussão a moção de aplauso do vereador Marco Fonseca ao frigorífico Dom Glutão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam, está aprovado.
De autoria do vereador Marco Fonseca, moção de aplauso número 27 ao deputado Campos Machado, pelo projeto que proíbe a exposição de qualquer forma, inclusive promocional, de bebidas alcoólicas e sua consequente comercialização e consumo em qualquer recinto público que detenha a titularidade patrimonial do Estado.
Está em discussão a moção de aplauso ao deputado Campos Machado, de autoria do nobre vereador Marco Fonseca. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Antes de a gente passar para a tribuna livre, como foi tratado aqui nessa sessão hoje a respeito desses eventos que são realizados e outros, no CONSEG também foi tratado essa matéria, e eu recebi aqui um ofício do Francisco Palhares da Silva, que é o presidente do CONSEG, Eu gostaria que o senhor secretário fizesse a leitura a respeito de uma matéria que foi tratada nessa reunião do CONSEG. Foi praticamente uma... Aqui vem como uma denúncia de um cidadão. Então, eu gostaria que fosse lido pelo senhor secretário. Também foi distribuída uma cópia para cada vereador da ata da reunião do CONSEG. E vocês vão observar que dentro dos assuntos vai estar tratando aí a respeito dos eventos eles tratam a respeito de protocolar o requerimento antecipadamente. Enfim, depois vocês vão acompanhando. Mas eu vou pedir para o senhor secretário a leitura aqui do ofício que foi encaminhado pelo presidente do CONSEG.
Ofício número 9 de 2018. Senhor presidente, com o presente caminho a Vossa Excelência para conhecimento e providência que julgar necessária, a cópia da ata da reunião do CONSEG, a qual ocorreu no dia último, 7 de fevereiro, no auditório da Câmara Municipal, ocasião em que o senhor Fernando Raci fez uma denúncia pública no tocante a irregularidades na área da saúde de Bitinga, onde o denunciante cita problemas de falta de médico plantonista nas UPAs, bem como falta de ambulâncias para condução de pacientes e o não atendimento por parte do SAMU às solicitações feitas àquele órgão. Fatos graves que, segundo o denunciante, possivelmente possam ter relação a alguns óbitos ocorridos em decorrência da não prestação de socorro na área da saúde de Bitinga. Aproveito a oportunidade para reiterar protesto de elevada estima e consideração, assina o presidente do CONSEG.
Então, fica aí à disposição dos senhores vereadores para as medidas cabíveis aí com relação a essa denúncia do cidadão. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a Tribuna Livre dos Vereadores. Agora, 10 minutos para cada vereador falar sobre tema livre. 10 minutos. José Rocha. Mais alguém? Só José? Então, fala, José.
Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, que está acompanhando pela Rádio Bitinga, pelo YouTube, pelas redes sociais. Eu recebi do planejamento a prestação de conta do planejamento. Eu liguei para o diretor da Agricultura, o Gomesino Rossato, pedindo algumas explicações, porque foi passado aqui nessa casa, aprovado, depois houve um cancelamento, depois veio de novo para 2017. É um recurso destinado a R$ 693 mil reais para as estradas rurais. E eu questionei ele por quais são os motivos que ainda não iniciou, porque tive muita procura daquele pessoal lá do lado do bairro Corguinho, e eu fiz um questionamento, ele mandou aqui e falou comigo. Eu fiz algumas anotações e gostaria de estar explicando. A obra inicia do início ali no final do asfalto, vai até o final ali do sítio Nossa Senhora Aparecida, um total de 6 quilômetros. Vão construir 14 caixas de contenção, vão limpar as existentes, 25 lombadas neste trecho. A estrada vai ser enlarguecido para 9 metros de larguras, revestimento de bica corrida de 8 metros de largura na extensão toda da pista. Esta obra vai dar o início agora no final de março ou no início de abril. Eu gostaria de estar justificando, eu questionei para ele, porque fora do ano passado, passou, só que o banco exigiu muita... a questão de documentos, e aí não foi aprovado, aí correram de novo, mandaram de novo, foram aprovados e foi empenhado, passado nessa casa. Eu estou justificando. Então, falou aqui que vai dar o início agora, no final de março, abril vai dar início a essa obra, que ela tem um prazo para ser entregue também, para ser prestado conta. E falou que não vai iniciar agora por causa de questão de chuvas, né? Por causa da obra pode trazer transtorno, vai atrasar a obra, vai ser prejudicial, então está aguardando passar a temporada de chuva. Então, eu estou justificando, porque eu estive com ele presente e cobrei dele. Sexta-feira que vem estarei acompanhando com ele lá no bairro para saber e passar para a população os procedimentos que vai ser tomado nessa obra, que é de grande importância para aquela região lá do bairro Corguinho, que vai ter a Nossa Senhora Aparecida, um total de 6 quilômetros, esta obra. Eu visitei a creche Filadélfia essa semana, eu comecei em novembro, dezembro, janeiro, e eu estive com o secretário de obra, eu vi algumas coisas, já pontuei, conversei com ele, na qual vai fazer uma reunião com a pessoa responsável da construção da obra, para ver alguns detalhes que precisa ser feito. Hoje, inclusive, estive lá presente, já está fazendo a cobertura, voltou a iniciar a todo vapor a questão do termo da obra, né? Da creche do Framboyant. Eu espero que não tenha mais parada, que não tenha nenhum transtorno, que possa dar os procedimentos legais que tanta população espera naquele bairro do Framboyant, que vai atender Framboyant, Filadélfia, Anjo de Rosa, Jardim Adriana e outro bairro que está construindo ali próximo. A creche também ali no São Benedito é outra questão que eu vou estar acompanhando, vou pedir para que o representante da obra, o engenheiro ou construtor, que possa estar sentado na mesa e pedir algumas explicações que precisa ser dado por causa do motivo do atraso. Eu verifiquei o pagamento, o que for passado para mim, que está em dia, e que, inclusive, hoje está vindo aqui a questão do empenho de questão de 800, a ficha de 800 mil reais e a outra de 600 mil reais, para que possa chegar esse recurso destinado para o término desta obra. Então, a cobrança que eu tenho feito não está em atraso de jeito nenhum o pagamento da construção da creche do Framboyant. Agora, sentado com o representante, com o diretor da empresa, junto com o secretário de obra, ele pode realmente conferir se realmente isso vem acontecendo. Foi uma exigência que eu fiz com o secretário de obra, com o Carles. Ele esteve aqui no meu gabinete, eu estive lá na sala dele conversando, exigindo uma explicação sobre o atraso, né, sobre os procedimentos que estão sendo tomados. Sobre os procedimentos que estão sendo tomados. E isso é uma cobrança que eu tenho feito internamente, constantemente com eles. E estou justificando. E eu, pelo que eu vi hoje, está em andamento, né? Estão cumprindo as suas etapas. Espero que cumpra mesmo e tomara que o Estado também passe o repasse que tem que ser feito para que nós termine essa creche o mais rápido possível, que é em grande importância, o bairro precisa e tem uma demanda muito grande. A outra, eu estive na Vila Maria visitando a Escola Delfina. E eu, inclusive, perguntei para o secretário aqui sobre uma equipe que precisa dar um suporte para nossas escolas, que é contratar uma equipe que possa visitar todas as nossas escolas e fazer as pequenas reparos nas obras que precisam ser feitas. Então, quero cobrar aqui a nossa administração que tome as providências mais rápido possível, porque vem sendo feito um trabalho até nobre, mas precisa avançar. A Escola Delfina precisa cuidar da parte de limpeza pública, precisa fazer umas limpezas. E alguns cidadãos questionaram, eu passei isso para o nosso vice-prefeito, que ele faz parte da questão da Secretaria Ambiental também, na retirada de algumas árvores de jambolão que existe lá, se pode ou não pode, algumas árvores que atrapalham. E tem algumas reclamações do morador próximo àquela escola que pede uma atenção especial. E, além disso, aquela escola realmente precisa urgentemente ser feito uns reparos, né? Precisa telhado, pintura, precisa urgente fazer o que tem que ser feito. Se a gente não ficar atento, depois pega de surpresa e não queremos que seja pego de surpresa. Então, precisa priorizar as nossas obras, nossa cidade. Algumas escolas precisam urgente, a Delfina precisa ser atendida urgentemente por todos, o secretário, pelo nosso governo, que possa estar atento e logo, urgente, tomar as providências necessárias que precisa ser feito. Isso é o que eu tenho que falar das escolas, da força tática, que já falei, e algumas visitas que eu tenho feito. Eu sempre cobrei limpezas em bairros, cobro diretamente limpezas. Tem alguns bairros carentes que precisam ser atendidos, no mínimo essa questão precisa ser feita. Então, o secretário agora que assumiu essa pasta, por favor, fica atento, tá? Precisa reagir, precisa mostrar serviço que as coisas não estão de acordo como estou vendo por aí. Tem alguns bairros que necessitam, pelo menos esse atendimento precisa ser feito. Esse atendimento tem que ser feito em toda a região da nossa cidade. A limpeza pública precisa o município dar a sua resposta. Senão não tem como cobrar dos cidadãos os atos que ele vem cometendo também. A dengue, a chuvarada está aí, a dengue está próximo, e se nós não estivermos atentos a essa situação, a cidade pode ser que mais para frente não dê conta. É só isso, uma boa noite, presidente, demais vereadores e o público presente.
Terminado os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo. Intervalo? 15 minutos de intervalo. Solicito os senhores vereadores a tomarem seus lugares.
Relator.
Recebemos um projeto de lei da Prefeitura solicitando urgência especial. Já tem um requerimento assinado pelos vereadores e gostaria de... É o projeto PLO 44/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente, aprovado pela Lei 4553, de 14 de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. O projeto está aqui, tem a ata da audiência pública, que foi realizada ontem. E já veio o projeto hoje. Também o parecer da diretora financeira, dona Fátima Aparecida Johansen, apontou várias emendas aqui, que, infelizmente, as coisas vêm correndo, né? Então, acaba dando algum probleminha. Mas ela, com todo o cuidado que ela tem, ela fez aqui as anotações e eu agora, inicialmente, eu coloco em votação a inclusão na ordem do dia do projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Eu nomeio o vereador Leopoldo como o relator especial. projeto também não foi lido. Mas agora, com o parecer do relator, nós já vamos ver aonde que estão as falhas no projeto, principalmente de redação, e aí a gente faz a leitura do parecer do relator. Já vamos lendo o projeto.
PLO 44 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e outras providências. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 4.553, de 14 de dezembro de 2017, no valor de R$ 2.368.480,61, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes nas seguintes classificações orçamentárias: Secretaria de Finanças, Serviços Gerais de Ensino, Setor Educacional Infantil, Secretaria da Cultura, Secretaria de Turismo, Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Secretaria de Obras Públicas. Créditos adicionais suplementares na Secretaria de Finanças, Secretaria de Ensino Fundamental, Secretaria de Educação Infantil e Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia. Os créditos adicionais abertos na forma do artigo anterior serão cobertos com recursos provenientes, diz o artigo 2º. Abertura de dotações orçamentárias de convênios já celebrados no montante de R$ 2.023.480,61. Conforme segue: aquisição de equipamentos através do convênio FNDE Pro Infância, conclusão da construção da creche no Jardim Flamboyant, conclusão da construção da creche do Residencial São Benedito, conclusão da construção do prédio do Teatro Municipal e Centro de Convenções Municipal da Arcide Biasi, conclusão da obra do Portal da Cidade, conclusão de obras de recapamento asfáltico, conclusão de obras de recapamento asfáltico através do convênio do Governo do Estado de São Paulo, Casa Civil. O restante será coberto com recursos provenientes da anulação parcial das dotações da Secretaria de Serviços Públicos e Serviços Gerais de Ensino. Fica, diz o artigo 3º, fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO, aprovada pela Lei 4.435, de junho de 2017, referente ao exercício do programa do 2018, nas ações dos programas 002, 006, 007, 010, 011, 012, 013 e 015. O artigo 4º, fica alterado o plano plurianual PPA, criado pela Lei 4.537, de novembro de 2017, para o quadriênio 2018-2021, referente ao exercício do programa 2018, nas ações dos seguintes programas: programa 02, 06, 07, 010, 011, 012, 013 e também o programa 015. E o artigo 5º está em vigor na data de sua publicação.
Como foi autorizado a inclusão na ordem do dia, eu
chamada.
Solicito, senhor secretário, que verifique a presença.
Vereadora Aline Sartori.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinhos, da Empresa Cruz.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca, presente. Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo número legal, passamos para a ordem do dia. Inicialmente, o projeto que foi solicitado pelo Executivo à urgência especial foi nomeado o relator, o senhor Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Eu solicito do senhor secretário a leitura do parecer do relator.
Senhor presidente, analisando o projeto de lei 36, recebido nesta casa em 20 de fevereiro, registrado número 44, de autoria da senhora prefeita, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no orçamento vigente, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e aprovado, verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 34, inciso 4º, da Lei Orgânica Municipal. sendo a propositura de iniciativa da senhora prefeita. No entanto, esse relator detectou o erro redacional que pode ser corrigido por meio de emenda, no qual deverá ser adequado quando a elaboração da redação final, sendo que os incisos abaixo elencados dos artigos 2º, 3º, 4º do projeto de lei passam a ter a seguinte redação. É, no artigo 2º faltou a palavra Estado, que estava com dois Os. No artigo 3º faltou o programa 010, o inciso 5, 6, 7 e 8. No artigo 4º houve mudanças no 4, 5, 6, 7 e 8. Assim, com as emendas, rezaram o parecer favorável à sua regular tramitação. Assina o vereador Leopoldo, relator especial.
Está em discussão as emendas de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira. Em discussão as emendas. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado as emendas. Está em discussão o projeto com as emendas já aprovadas. Discussão. Vereador Leopoldo? Não? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado o projeto com a emenda e vai para a redação final. Primeiro item, projeto de lei ordinária 172/2017, projeto de lei que regulamenta as normas de contrapartida financeira para aprovação e interligação de empreendimentos e parcelamento de solo. Isso aqui, na verdade, é a redação final, né? O projeto foi aprovado com a emenda na sessão anterior e agora a comissão apresentou um ofício número 9, com o parecer, né, desculpa, com a redação final. Em discussão, a redação final. Está em...
Poderia ler a redação final?
Sim, senhor.
Projeto de lei, apresenta a redação final. Atendendo à solicitação feita por Vossa Excelência para a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, para elaborar a redação final no PLO 172, informo que a redação final foi elaborada e está sendo apresentada anexa a essa para ser apreciado pelo egrégio plenário. O que faltava no projeto de lei 172 era o O na palavra regulamento na ementa, o parágrafo 2º, que falava que os recursos arrecadados em decorrência da contrapartida deverão ser aplicados à infraestrutura de produção de água, à aquisição de máquinas de terraplanagem, serviço de automação do sistema produtivo de água, execuções de estações compactadas de tratamento de esgoto, ET compacta, perfuração do poço profundo e poço profundo, reservação, adução, distribuição, controle de perdas de água e reparo de danos causados a terceiros, não podendo ter destinação diversa sob pena de desvio de finalidade. Essa era uma emenda do vereador Mira. E no parágrafo 4º do artigo 9º, faltou arrumar gestor executivo da autarquia, porque até então era diretor superintendente do SAI. Acrescentou-se o artigo 12, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e o artigo 13, que revoga-se a lei 4.107, de 24 de junho de 2015.
Está em votação a redação final do projeto PLO 172/2017. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
PSU, redação final também é o PSU 14, senhor presidente, através do ofício 8, redação final.
É um projeto
autoria da comissão.
Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, que cria a construção de calçada ecológica. Está em discussão a redação final. Discussão. Na verdade, é um projeto substitutivo, né, elaborado pela comissão. Está em discussão a redação final. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Senhor presidente, votação ao PLO 340 de 2017, de autoria do vereador Leopoldo, e da emenda número 5 de 2018, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação.
Projeto de autoria do vereador determina obrigações aos Correios, situados no município da Estância Turística de Bitinga, em relação ao atendimento dos usuários e das outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação fez algumas emendas, né? Emenda supressiva aditiva, depois uma outra emenda supressiva. Está em discussão inicialmente as emendas. Querem que faça uma leitura das emendas? É um projeto que foi protocolado nesta casa em dezembro. Eu solicito do senhor secretário a leitura das emendas supressiva e aditiva.
Emenda supressiva e aditiva. Ficam suprimidos o artigo 1º do projeto de lei 340. As palavras "deverão colocar à disposição dos seus usuários pessoal suficiente e necessário no setor de caixas e na gerência para que o e também o seja efetivado". 2. Ficam acrescentados no artigo 1º do projeto de lei ordinário 340, entre as palavras "de Ibitinga" e "no prazo máximo", os seguintes dizeres: atendam seus usuários, ficando com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica determinado que as agências próprias e franqueadas dos Correios, situadas no âmbito do município da Estância Turística de Bitinga, atendam seus usuários no prazo máximo de 20 minutos em dias normais e de 30 minutos em véspera e depois de feriados. 2. Emenda supressiva. Ficam suprimidas do artigo 3º do projeto de lei 340/2017 as palavras "oriundos da celebração de convênios", que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Na prestação de serviços, não poderá haver discriminação entre clientes e não clientes, nem serem estabelecidas nas dependências local e horário de atendimento diverso daqueles previstos para as demais atividades. Justificativas. Justificativa. As emendas têm o objetivo de tornar o projeto viável juridicamente, pois sem as referidas, a propositura seria parcialmente ilegal.
Está em discussão as emendas da comissão. É mais para adequar o projeto, né, quanto à sua legalidade. Provavelmente tem algum parecer de algum órgão, né? E a comissão adequou o projeto para viabilizar juridicamente sua proposta. Está em discussão, então, as emendas. Em discussão, votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está em discussão o projeto do vereador com as emendas já aprovadas. Discussão. Está em votação o projeto com as emendas. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. O projeto vai para a redação final. Redação final ao projeto apresentado hoje e também já votado com as emendas do relator especial, o vereador Leopoldo. Está em discussão a redação final. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado e será encaminhado. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal? Não? Ninguém? Tiago? Explicação pessoal?
Boa noite, presidente. Apenas lembrando que amanhã, como foi publicado no semanário, e que estava aqui agora, mas, enfim, o Conselho Municipal de Saúde, amanhã, às 8 horas da manhã, vai discutir sobre o plano de trabalho, né, anual das, né, de saúde, e também com relação aos investimentos na área de saúde. É aquela apresentação que depois ela é feita também aqui na Câmara, mas primeiro ela passa pelo Conselho e depois de aprovada lá, ela vem para cá. E a população que desejar participar dos conselhos, né, assim como nós temos o CONSEG, o CONTUR, do Turismo, todos os conselhos municipais, eles são abertos à participação da população, tanto para entenderem o que está acontecendo, quanto para levarem as demandas, enfim, fazerem as discussões. Fica aqui o convite a todos, né, com relação ao Conselho Municipal de Saúde.
Com a palavra, vereador Marco.
Queria aproveitar a oportunidade também, dizer que amanhã, às 13 horas, no auditório da Prefeitura Municipal, terá também a discussão sobre o plano de resíduos sólidos, especificamente sobre a questão da usina de transbordo de lixo. A gente tem cobrado, eu mesmo tenho cobrado o ano passado, este ano, o vereador Ozias, na legislatura passada, cobrava bastante a questão do abandono daquele local, e então seria de vital importância a participação da população, principalmente daquelas pessoas que utilizam da usina de reciclagem e dos vereadores desta casa. Muito obrigado, boa semana.
Não. José Rocha.
Só queria justificar aqui, presidente, na audiência que teve do CONSEG, sobre um assunto que falou aqui, ó, que eles escreveram aqui na ata, que José comentou que esse evento traz grandes prejuízos ao nosso município. Vou justificar porque, às vezes, o assunto não era a questão de alguns eventos. Foi alguma pessoa, por exemplo, pede um alvará para fazer tal evento. Só que nesse evento, por exemplo, no ano passado, infelizmente, eu estive passando nesse evento. Então, o evento era para ser tal coisa, só que alguns menores estavam andando incapacitados, sem capacete, todos lá fazendo empinação de moto, tal, tal. Foi num evento que eu pedi para ficar ser alerta, as pessoas ficarem, até inclusive os amigos meus, que inclusive que eu entrei em contato, falaram assim, ó, vocês, é uma das coisas discutido, não consegue, para a questão de segurança, para ter as preocupações, que são pessoas que tenham mesmo capacitado para fazer, são profissionais, são contratados. Então, é importante ficar atento, né? Às vezes as pessoas não entendem o evento que está acontecendo, faz outro tipo de coisa e acaba prejudicando a pessoa que está pedindo para a questão para um alvará para fazer o evento. É só simplesmente isto. E não falei nada sobre a questão dos outros eventos que aconteceu pela ata, que de repente as pessoas podem ter uma oportunidade e achar que eu estou falando para. Eu defendo uns eventos, questão de motos, esses eventos que vêm traz turismo para nossa cidade, e as pessoas visitam, conhecem, participam, né? Então, usufrua de todos os pontos, a cidade ganha com isto. Mas tem alguns eventos que a gente precisa realmente mesmo, principalmente a pessoa responsável, né? Porque de repente pode acontecer algo e as coisas acabam trazendo grande prejuízo para o nosso município. É só isso para justificar.
Bom, vou passar para os recados aqui. Vocês receberam uma cópia da Confederação Nacional dos Municípios. Aqui tem os índices de Bitinga com relação a institucional, econômico, social, meio ambiente. Aqui, o que me deixou aqui preocupado são esses gastos com o pessoal. 53,35% está sendo utilizado com o pessoal. Eu acho que é um índice alto. O limite é 54%. E aqui tem alguns dados também sobre a área social, proporção de pessoas vivendo em extrema pobreza, taxa de mortalidade infantil, baixo peso ao nascer, enfim, vários itens aqui, taxa de homicídio de mulheres, taxa de óbitos maternos. Eu achei interessante e foi deixado em cada mesa uma cópia. Aqui também vai falar sobre o meio ambiente. Olha aqui, nós amanhã coincidentemente tem uma reunião amanhã sobre resíduos. E aqui está falando sobre participação em políticas de conservação ambiental, índice de perdas na distribuição de água urbana, que é o que o colega falou, que está caindo água pela caixa d'água, índice de tratamento de esgoto urbano, taxa de cobertura de coleta de resíduos domiciliares urbanos. Então, achei interessante e foi passado para cada um dos senhores um xerox. Então, como disse o vereador Marcos, uma reunião do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, amanhã, às 13 horas, no auditório da Prefeitura. Um convite da Prefeitura de Mineiros do Tietê, inauguração do polo da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com a participação do vice-governador Márcio França e o deputado estadual Chico Sardelli, e diretor administrativo da Univesp, Ricardo Bocalon, dia 23 de fevereiro, às 19 horas, em Mineiros do Tietê. Está aqui o convite para os senhores vereadores. Então, a audiência do dia 21 passou para o dia 28, né, vereador Leopoldo? Passou para o dia 28. Registrar aqui os aniversários dos nossos colaboradores, o Wilton, dia 25, e o Rodrigo, dia 26. Também daquele projeto que foi retirado da ordem do dia, a Shirley montou, senhor vereador, montou a redação do projeto e também com letras diferentes as emendas. Então, fica aí a sugestão para a gente elaborar um projeto único e trazer para a votação. Então, ela já fez um resumo aqui de tudo, colocando o texto original e as emendas que foram propostas. Eu fiz um levantamentozinho rápido, isso aqui só para deixar, para não dizer que a gente não corre atrás. Houve uma entrevista essa semana no rádio a respeito daquele projeto que foi votado aqui. Inclusive, acho que ele não está aí. É uma pena que ele não esteja, porque não esperamos ele ir embora, não, para falar, porque eu ia deixar falar no final. Eu participo aqui da Câmara desde 89. 83 a 1988, o subsídio do vereador era 4% da receita do município, era fixado. Então, ela disse que todo mês mudava, mas era 4% da receita do município. 89 e 92, foi quando eu entrei, 4% da receita do município. A gente recebia um valor e lá no final ainda recebia uma diferença. Isso em 92. 93, 96, maior referência em romano da prefeitura. Maior referência no algarismo romano da prefeitura. 93 a 96. 97, 2000, foi aquele período que foi a maior remuneração paga a servidor da prefeitura. Foi quando foi criado as secretarias, no período que seu pai foi prefeito, mas foi essa resolução foi feita em 96, que é do mandato para o outro. Foi nessa época aqui que o vereador ganhava a maior referência do funcionalismo público. Então, o vereador ganhava o valor que ganha o secretário municipal. Só que aqui entrou naquela... que nós estamos devolvendo o dinheiro até hoje, porque o secretário ele tinha 30% de dedicação plena. Ele recebia o seu subsídio e tinha mais 30%. E o Tribunal de Contas julgou inconstitucional esse valor que a gente estava recebendo. E nós estamos devolvendo isso para a Prefeitura hoje, que corresponde a esses 30% que nós recebemos a mais. Alguns vereadores não estão devolvendo, mas ele vai ficar em dívida ativa lá com a prefeitura. Eu atraso um pouco, mas eu estou devolvendo. 2001-2004 foi fixado em R$ 1.500 o valor do subsídio. 2005-2008, foi fixado em 2004, mas para valer 2005-2008, 2.124. Né? Foi quando teve aquela polêmica, TV Tem, e o prédio era lá embaixo ainda, né? As sessões eram lá embaixo. 2009-2012, 2.868. 2013-2016, 6.709,60. 2017-2020, 6.709,60. Então, isso aqui é apenas uma observação que eu estou fazendo, porque eu não entendi bem num ponto da entrevista da pessoa que usou os microfones lá da rádio. Então, eu estou trazendo aqui. Tem outros dados que depois eu posso passar para vocês. Em 1948, eram 13 vereadores, sessões todos os sábados às 20 horas. Em 1956, sessões todas as sextas-feiras às 20 horas. Em 1965, sessões primeira e terceira terças do mês às 20 horas, quer dizer, duas por mês. 1977, primeira e terceira segundas-feiras do mês, às 20 horas, duas ao mês. 87, primeira, segunda e terceira segundas-feiras do mês, às 20 horas, três por mês. 90, 17 vereadores. Sessões, primeira, segunda, terceira e quarta, que é até hoje, quatro ao mês. 2004, 17 vereadores, também quatro sessões. 2008, foi reduzido para 10 vereadores, também com quatro sessões. Então, são alguns dados que eu tenho aqui, e depois, se vocês quiserem tirar uma cópia, está aqui à disposição. Quando, em 89 e 90, eram realizadas duas sessões por mês, 89 e 90. Depois, em 90, com a lei orgânica, passou a ser quatro sessões por mês. E foi, naquela ocasião, foi abolido o recesso no meio do ano. Então, isso aqui só para umas anotações que eu fiz, para depois a gente comparar esses valores aqui que foram definidos naquela época. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa no dia 27/2/2018. Já quero deixar aqui, para depois não alegarem que nós estamos deixando para votar mais tarde, já está inscrito para falar nessa tribuna aqui, a pedido dessa casa, o senhor Pedro Pongelupi. Ficou marcado para o dia 27/2/2018. Ele vai fazer uso da palavra às 19 horas. Aí, em seguida, nós iniciaremos os trabalhos normais aqui da nossa casa. Então, eu desejo aí uma boa noite a todos e um bom retorno para suas casas.